Senhoras e senhores deputados, vamos dar início. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu marquei a reunião de hoje na medida em que está agendado para amanhã. Está agendada para amanhã a apreciação da proposta de lei do Governo 118/12 sobre a Autoridade Aeronáutica e Defesa Nacional. Não sei bem porquê, mas o Governo entendeu agendar isto para amanhã, apesar de a iniciativa legislativa ter entrado na Assembleia da República no dia 13 de dezembro, impedindo em consequência a Assembleia, em particular a Comissão de Defesa Nacional, de ter uma reflexão mais aprofundada sobre um diploma que não é propriamente um diploma de sumenos importância. Mas, enfim, a Conferência de Líderes é livre de tomar decisões, mesmo quando não as toma acertadas, e, portanto, não havia outro remédio se não marcar a reunião para hoje, ou, em alternativa, não fazer relatório, coisa que não me pareceu que fosse adequado. E, por isso, essa explicação que é devida aos senhores deputados para a marcação de uma reunião a uma hora e a um dia que não são os normais na Comissão de Defesa. Antes, propriamente, de entrar na ordem do dia, queria deixar apenas uma palavra à Comissão que tem que ver com o falecimento do Sr. Coronel Marco Júnior. Fomos todos surpreendidos, não infelizmente com a notícia, porque a notícia julgo que era mais ou menos esperada depois do problema de saúde que o cometeu uns dias antes da sua morte, mas manifestamente um momento de tristeza profunda para a Assembleia da República e em particular para a Comissão de Defesa Nacional, a que o então deputado Marco Júnior pertenceu durante muitos anos. Outros privaram mais do que eu com ele nessas circunstâncias, eu tive essa felicidade também, visto que em anteriores legislaturas fui membro da Comissão de Defesa, mas julgo que é mais do que apropriado que, independentemente daquilo que venha a ser a aprovação, julgo eu, de um voto de pesar no plenário da manhã, que a Comissão de Defesa também deixe aqui expressa em ata a sua profunda tristeza pelo acontecido, pelo sucedido com o nosso ex-colega Marco Júnior, e também endereçar as nossas mais profundas condolências à família. Eu tive a ocasião de o fazer ontem, na missa de corpo presente, quer em meu nome pessoal, quer em nome da Comissão de Defesa Nacional. Disse-o expressamente à viúva, que o fazia não apenas em meu nome, mas também no nome da Comissão de Defesa Nacional. Julgo que não terei ultrapassado o mandato que exerço ao fazê-lo, e tive também a ocasião de pedir à Dona Elizabeth que enviasse uma coroa de flores em nome da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República, o que foi feito ontem de manhã. Anteontem ainda, no domingo. Não foi fácil, enfim, tendo em conta as circunstâncias, era 1º de janeiro, não era... Mas, enfim, julgo que é o mínimo que podemos fazer para expressar o nosso sentir pelo desaparecimento de alguém que foi seguramente um dos deputados mais íntegros, mais competentes e mais empenhados na sua ação, que esteve presente e a desenvolver a sua atividade nesta casa durante mais de 20 anos. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre o assunto. Sr. Deputado Miranda Caio.
Sr. Presidente, também para nos juntarmos em termos da apreciação que fez sobre o falecimento do Sr. Deputado Marco Júnior, eu estava ausente no estrangeiro, mas ainda estava em Portugal na altura em que tive conhecimento que ele tinha tido uma lesão cerebral e tive a oportunidade de falar com a esposa, já no Hospital São Francisco Xavier, não é? Onde, digamos, tivemos uma informação que, se calhar, a coisa não iria evoluir como acabou por evoluir. Entretanto, estava fora, não pude estar presente nas cerimónias fúnebres que tiveram lugar, mas queria dizer aqui, em nome também do meu grupo parlamentar, que, naturalmente, nós temos um grande sentido de pesar em relação a este desaparecimento surpreendente do nosso, podíamos dizer, do nosso deputado Marco Júnior. Ele fez parte aqui desta comissão praticamente todo o tempo em que esteve na Assembleia da República, foi deputado por outra organização política, mas foi também deputado especialmente pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, não é? Desenvolveu aqui uma atividade sempre muito intensa e temos que lhe reconhecer sempre aquilo que foi o seu sentido de verticalidade, de honestidade e de seriedade em termos daquilo que era a assunção das causas porque ele defendia. E penso que isso foi uma imagem marcante daquilo que foi o desenvolvimento da sua atividade política. quer na defesa de causas dos cidadãos, mas também numa questão que estava sempre presente em termos da sua intervenção política, que era a consideração e o respeito e a ligação que, no fundo, ele tinha com a instituição militar. Portanto, é de facto uma perda em termos daquilo que era a colaboração em termos da nossa sociedade, da sua ação cívica em termos da nossa sociedade, mas também, digamos, fazemos esta homenagem de dizer que foi um grande deputado com uma intervenção muito forte e que se pautou sempre por uma grande perspectiva, não só de seriedade, de caráter, de cidadania, que obviamente caracterizaram a sua participação política. E, portanto, nós não só nos reconhecemos naquilo que o Sr. Presidente fez de representar a Comissão em termos de, penso que foi da missa que teve lugar ontem, de corpo presente, mas por outro lado também de ter enviado uma coroa de flores em nome da Comissão de Defesa Nacional, porque obviamente, portanto, era uma coisa que estaria sempre no nosso espírito. Portanto, eram estas as declarações que nós gostaríamos que ficassem registadas em ata e o enorme pesar e homenagem do nosso grupo parlamentar em relação ao Coronel Marcos Júnior.
Também muito rapidamente, concordando com as palavras que foram ditas ao Sr. Presidente, bem os atos que praticou, eu também estive presente ontem na missa, como também eu vi o deputado Elias Sousa e Silva, e eu recordo-me do António Marcos Júnior. Eu estou aqui a ver, os deputados estavam comigo quando eu cheguei em 99, muito, muito novo ainda, muito verde, assumo, e era o Manuel Correia de Jus, Manuel Filipe Correia de Jus e o deputado Marcos Júnior, que mais me ajudaram nestas, que essa verdura passasse um bocado. E ele esteve sempre disponível para ajudar, fora dos períodos, obviamente, que aqui das reuniões, para tentar de melhorar muita coisa. E também foi sempre, quando estava na oposição, como estava no governo, um deputado que colaborou para o alcance de compromissos. E era sempre o deputado que, em legislações que nós fizemos no passado, teve esse papel fundamental. E quero destacar também, das várias virtudes que aqui foram aqui referenciadas, também por esse papel de ter a capacidade de entender o que estava em causa e procurar consensos em termos de documentos fundamentais a nível da Defesa Nacional. E, portanto, também ficam aqui as minhas palavras sentidas pela a perda do deputado Marcos Júnior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, ao invés dos senhores deputados que me antecederam, não tive o privilégio nem o gosto de privar com o ex-deputado Marcos Júnior enquanto deputado, mas, de qualquer forma, privei enquanto homem, privei também enquanto antigo militar e, naturalmente, não posso e não podemos. E eu ontem também, à semelhança do que disse o João Rebelo, tive a oportunidade de transmitir à esposa, em nome pessoal e também do grupo parlamentar do PSD, o nosso sentido voto de pesar relativamente ao falecimento precoce e, naturalmente, associarmos a este que é, também foi aquilo que o Sr. Presidente disse, da tomada de posição da Comissão de Defesa, onde o Sr. Deputado pertenceu durante vários anos. Era isto que eu queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é de inteira justiça que esta Comissão lavre em ata uma homenagem, singela embora, ao Coronel Marcos Júnior, pelo papel que ele teve nesta Comissão. Eu não estou nesta Comissão assim há tantos anos como isso, mas contactei de perto com o Coronel Marcos Júnior desde que iniciei funções aqui na Assembleia, não nesta Comissão, no final dos anos 80, e tive a oportunidade, o primeiro trabalho que tive com ele em termos parlamentares foi na altura na Comissão de Juventude para a elaboração da lei da objeção de consciência ao suicídio militar obrigatório, portanto uma lei que é do início dos anos 90, se não estou em erro, e foi a primeira vez que tive a oportunidade de trabalhar assim mais de perto com o deputado Marcos Júnior. E depois, quando passei a integrar esta comissão, sempre vi nele, de facto, uma grande referência da Comissão Parlamentar de Defesa. E foi um dos deputados que de facto, contribuiu muito para que esta comissão seja o que é, tenha o património de reflexão, de intervenção política que tem, e, portanto, ficará sempre como uma grande referência da Comissão Parlamentar de Defesa. E, para além disso, para mim, enfim, para além de todas as suas qualidades políticas e humanas, tem também enorme admiração de ser um dos pais fundadores da nossa democracia. E creio que não é uma questão de sumenos. E, portanto, creio que, obviamente, sem prejuízo da justa homenagem que seguramente o plenário da Assembleia lhe irá tributar, do facto de alguns de nós, entre os quais me incluí, também terem prestado, enfim, homenagem ontem e anteontem, mas creio que é muito justo que esta Comissão de Defesa também, nesta reunião, lavre em ata esta homenagem ao Coronel Marcos Júnior e ao ex-deputado Marcos Júnior.
Eu era só para sublinhar este aspecto que o Sr. Deputado António Filipe creio que já sublinhou, é que não podemos esquecer em circunstância nenhuma que o deputado Marcos Júnior, o Coronel Marcos Júnior, foi um revolucionário de Abril. E isso é um elemento muito importante da sua biografia e representa um elemento pelo qual nós temos que ter uma profunda gratidão. Ele foi, salvo erro, na altura capitão em Mafra, na Escola Prática de Infantaria, onde eu, aliás, tive a oportunidade de me cruzar modestamente com ele quando fiz a minha recruta, logo a seguir ao 25 de Abril. Foi um dos revolucionários ativos no dia 25 de Abril de 1974. Salvo erro, ele teve a missão de tomar com outros o aeroporto de Lisboa e teve outras missões durante o dia da Revolução de 25 de Abril de 74, isso é qualquer coisa que não pode ser esquecido. Tenente? Eu não sabia que ele era tenente. Eu pensei que ele já era capitão. Eu tenho, aliás, a ideia que a missão da tomada do aeroporto acabou por falhar um pouco na altura. Mas, enfim, mas de qualquer forma, ele não deixou de ser um participante ativo na Revolução e é nessa qualidade revolucionária que ele deve ser evocado também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou ao Parlamento esta proposta sobre as competências e estruturas e funcionamento do que passará a ser chamado de Autoridade Aeronáutica e Defesa Nacional. O Governo, com esta proposta, visa instituir no âmbito da Defesa Nacional uma entidade que garanta o exercício da autoridade do Estado no espaço estratégico do interesse nacional, e que sejam reconhecidas as funções de regulação, inspeção e de supervisão aeronáutica. Isto é o que vem na proposta e decorre de compromissos assumidos recentemente por Portugal perante a NATO em participar num sistema integrado de policiamento aéreo e de espaço e de interesse estratégico comum. Esta é uma das primeiras motivações. Esses mesmos compromissos internacionais de Portugal levaram também a que, esta autoridade tenha outro tipo de funções que passo a dizer em algumas delas que parecem ser as mais relevantes. É o tal a regulamentação a nível nacional da atividade de policiamento aéreo, é a legislação própria, a definição da legislação própria de um quadro legal para o exercício da autoridade do Estado no espaço estratégico de interesse nacional, concretamente no âmbito da segurança do espaço aéreo, garantido, obviamente, por meio exclusivamente militares da Força Aérea, e é contribuir também para a consolidação e viabilização dos projetos empresariais na área da aeronáutica militar. Este aspecto é importante realçar, porque com esta proposta, a certificação de empresas que é feita, nomeadamente pela OGMA e a TAP, em termos de prestação de serviços e manutenção de aeronaves de entidades estrangeiras, faz, nomeadamente, para a Força Aérea Francesa, um exemplo. Com a não aprovação desta legislação, essa possibilidade não deixaria de ser possível. Porque há legislação a nível europeu que foi aprovada, que o obriga a isso. Também tem aqui a intenção de não criar uma estrutura nova, porque isto não podia, obviamente, levar a cabo, em termos da sua implementação, a criação de uma estrutura nova, quando o próprio Estado em si está a tentar racionalizar os meios. E, por isso, aproveita o que já existe na Força Aérea. O próprio chefe de Estado-Maior da Força Aérea passa por muito parecido, aliás, com a Autoridade Marítima, passa a ter funções de chefia desta Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. Como eu vos disse, tem a certificação das empresas nacionais do setor de aeronáutica, certificações de aeronaves militares no âmbito da aeronavegabilidade, etc. Isso vocês têm aqui todas as informações na regulação da gestão de tráfego aéreo, de serviços de navegação aérea, etc. Também é aqui clarificado o que não pode fazer esta autoridade, porque, para deixar os campos bem definidos em termos das suas competências. E aqui não cabe, obviamente, a esta autoridade regular e fiscalizar o setor da aviação civil, nem supervisionar e regulamentar as atividades envolvidas neste setor, cujas competências já se encontram atribuídas a outras entidades, que é o INAC, como sabemos, desde 2007. E salvaguardam, e também em alguns aspectos, as competências do Ministério dos Negócios Estrangeiros no tocante à atribuição dos estatutos de aeronaves de Estado, competindo somente a esta nova autoridade emitir um parecer para o efeito. Como eu vos falei da estrutura, cabe ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que por inerência é o chefe desta autoridade, enfim, com um determinado número de elementos, mas que todos eles também trabalham na Força Aérea. De referir também que a Lei Orgânica do Ministério da Defesa de 2011 e também a Lei Orgânica da Força Aérea, aprovada em 2009, prevê, e aqui é que é a pergunta que podemos ter, se não vai criar uma segunda estrutura competindo com uma existente. Essa estrutura, portanto, foi criada em 2009, na Lei Orgânica da Força Aérea, que é a Autoridade Aeronáutica Nacional. Tudo que tem a ver com isso passará, por esta proposta de lei, sob juízo de estabelecer que estas referências legais à Autoridade Aeronáutica Nacional sejam consideradas feitas à Autoridade Nacional de Defesa Nacional. Aqui uma alteração de siglas, mas no fim entrega-se as funções decorrentes disso à nova. As consultas obrigatórias e facultativas, só te referi que compete ao Conselho Superior de Defesa Nacional no âmbito consultivo e emitir parecer sobre este projeto, e que não vou emitir opinião a não ser amanhã de manhã, e que em termos legais e constitucionais este projeto está habilitado a subir ao plenário para a sua discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco no voto, agora nesta nova intervenção, no voto pesar não tivemos oportunidade, mas penso que agora será oportuno. É a primeira reunião de 2013, desejar a todos um bom ano 2013, não só em nome pessoal, mas também em nome do Grupo Parlamentar PSD. Quanto ao relatório do Sr. Deputado João... Como? Naturalmente que todos se associam a este voto. Quanto ao relatório que o Sr. Deputado João Rebelo acabou de nos apresentar, sublinhar também aquilo que disse, que esta proposta é o resultado do cumprimento de obrigações que Portugal assumiu, foi dito com a NATO, mas também eu teria o atrevimento de dizer também com a Agência Europeia de Defesa, porque de alguma forma também existe esta corresponsabilização de se avançar para esta Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional. É evidente que o nome agora levou um pequeno ajuste face àquilo que estava previsto em termos de enquadramento a anteriori, refiro-me concretamente à Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional e também à Lei Orgânica da Força Aérea, que ambas já previam, de facto, esta autoridade. Um pouco também, como já foi dito anteriormente, ela aparece, não é bem igual, mas é em tudo parecida em termos de enquadramento. Eu tomei aqui a liberdade de fazer... Oh, João, isto não é para te tirar... Tirei a liberdade de fazer um enquadramento e, na nossa visão, enquadra-se desta forma, que é do lado, tanto do militar, do Ministério da Defesa, temos os três ramos, do lado, eu diria, civil, temos a Autoridade Aeronáutica de Defesa Nacional, que depende diretamente do Ministro da Defesa Nacional, e foi esse o entendimento que nós tivemos. Dito isto, e enfatizando também a questão que foi dita pelo deputado João Rebelo, relativamente àquilo que é não só o Serviço de Policiamento Aéreo, mas também a questão de competitividade das empresas nacionais, concretamente a OGMA que visitamos e que necessita desta certificação para não falar de outras situações também, que têm a ver com a questão do pessoal, nós consideramos que esta proposta de lei é oportuna e, naturalmente, saudamos a iniciativa, por um lado, e saudamos também o Sr. Deputado Relator, relativamente à forma como elaborou e apresentou o relatório. É tudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Só duas considerações em relação a esta legislação. Em primeiro lugar, esta pressa com que isto aqui apareceu e este agendamento tão rápido não deu para nós podermos pensar um bocadito mais em conjunto sobre esta matéria. E havia razão para podermos pensar um pouquinho em conjunto sobre esta matéria, porque, digamos, o que vem aqui sobre, na proposta desta legislação, que obviamente, portanto, vem na sequência da legislação anterior do Ministério da Defesa Nacional e que levaria, portanto, à realização e à regulamentação de legislação inerente à Autoridade Aeronáutica da Defesa Nacional, é obviamente uma coisa que nós não podemos deixar também de ressentar ou de pensar em termos do que se passou na área da Autoridade Marítima. Porque ainda recentemente na Autoridade Marítima houve algumas decisões sobre aquilo que era a inserção da Polícia Marítima em termos da Autoridade Marítima Nacional. Nós agora temos aqui, em termos da aeronáutica, da Autoridade da Aeronáutica, temos obviamente outro tipo de situação de não percebermos bem alguma confusão sobre a direção ou a coordenação desta mesma área. Uma das coisas relevantes neste setor, qual é? É a coordenação com a área da segurança interna. E, portanto, digamos, nós não apreciamos aqui nem conseguimos visualizar bem como é que se fará este tipo de coordenação. E, quer dizer, como é que se evoluirá em relação a esta matéria? Aliás, nós temos aqui inscrito a Autoridade Aeronáutica da Defesa Nacional, porque se calhar queremos remeter este assunto exclusivamente para a área da defesa. Mas há uma questão que é relevante, é que isto tem uma interligação, obviamente, com a área da segurança interna e também com a aeronáutica civil. E, portanto, digamos que onde é que está a interligação, onde é que está o interface nesta área? Portanto, nós vamos certamente, e consideramos positivo, a iniciativa sobre esta área, só que ela tem que ter, digamos, uma melhor especificidade em relação à matéria que vai ser desenvolvida e que vai ser pensada em termos de ação desta autoridade. Eu penso que, aliás, é um problema que tem a ver tão bem com o nosso princípio da legislatura, que eu recordo-me que houve uma ideia, na altura do princípio da legislatura, da tal interligação à segurança interna, na base da racionalidade de meios e da utilização racional, portanto, dos meios, digamos, e o que nós estamos a ver é que, digamos, paira aqui alguma confusão em relação a esta matéria, não é? E, portanto, digamos que é uma questão que se calhar merecia uma reflexão um pouquinho mais aprofundada em relação a esta matéria. Temos pena que tenha evoluído desta maneira tão rápida, como é uma questão da aeronáutica, se calhar foi a jacto, não é? E, portanto, digamos que é uma questão que se calhar merecia um pouquinho mais de ponderação em termos daquilo que vai evoluir nesta área. Aliás, como sabem, há, portanto, até um pedido de ratificação sobre questões relacionadas com a Autoridade Marítima e que tem a ver precisamente com aquilo que foi o tal posicionamento de estruturas da Autoridade Marítima, ou diretamente ligadas ao Ministro da Defesa, ou diretamente ligadas ao Chefe de Estado-Maior da Armada, e, portanto, há aqui, assim, algum tipo de confusão em relação a estas áreas. E, portanto, era isto que eu, aliás, levantava em relação a esta matéria, e também queria saber, em termos de que foi o nosso relator e que fez o nosso relator sobre este assunto, se também não teve algum tipo de percepção em relação a esta matéria que, obviamente, também lhe criasse ou, eventualmente, suscitasse algumas dúvidas. Muito obrigado.
Presidente, só para dizer que naturalmente a proposta de lei discutiremos amanhã relativamente ao relatório, é que ele não tem. É um relatório sem mácula, portanto não tenho nenhuma apreciação a fazer e naturalmente que o votarei.
Rapidamente, Sr. Presidente, também não quero tecer nenhuma consideração sobre a proposta de lei, até porque ela estará em discussão amanhã e, portanto, é o Governo que determinou o timing e faremos a apreciação amanhã. Apenas agradecer e saudar o Sr. Deputado João Rebelo por duas razões. Em primeiro lugar, porque substituiu até o Bloco de Esquerda na feitura deste relatório e, portanto, agradecer-lhe essa primeira situação e, em segundo lugar, também agradecer o relatório e achar que é um bom relatório e naquela parte que é votável, naturalmente, votaremos favoravelmente.
Deputado, devo confessar-lhe que, apesar do Sr. Deputado João Rebelo ter sido meu aluno, nunca pensei que ele chegasse a este ponto, de fazer este género de entendimentos sistemáticos com o Bloco de Esquerda, mas, enfim, acontece. Mais alguma intervenção? Claro, Sr. Deputado João Soares, tem a palavra.
Eu, evidentemente, elogio o nosso colega João Rebelo e o meu amigo João Rebelo por este relatório, que é, de facto, um relatório muitíssimo bem elaborado e partilho o ponto de vista, com toda a modéstia, que o Sr. Presidente, enquanto ex-professor do Sr. Deputado João Rebelo, acaba de exprimir quanto à qualidade deste trabalho. Agora, eu revejo-me naquilo que foi dito na intervenção do meu camarada Miranda Calha, no que respeito a alguma confusão que há nesta iniciativa um tanto apressada. E temo, não quero fazer de advogado do diabo, nem de velho do Restelo, temo que haja aqui mesmo algum pendor excessivamente burocrático, para além do enunciado de boas intenções, que temo que não passem de boas intenções no que diz respeito à certificação e à dinamização de entidades de natureza empresarial, mesmo ligadas ao setor militar. Duvido muito, mas cá estaremos. É um passo positivo e o relatório sublinha-o com clareza e, portanto, eu tenho pena é que a Comissão não tenha tido um papel mais ativo neste tipo de documentos, porque era interessante e útil. Está bem, mas se isto fosse feito numa lógica de diálogo... Mas, enfim, aqui ficam as considerações que modestamente quis fazer sobre esta matéria.
Deputado João Rebelo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostaria antes de mais de agradecer as palavras sobre o relatório. Eu também, isto de facto foi um bocadinho rápido. Eu recordo-me que foi entregue ao Parlamento de facto dia 13, foi distribuído na última reunião, dia 19, se não me engano, de dezembro, e foi logo agendado para dia 2, com aqueles constrangimentos que foi dito pelo Sr. Presidente. Mas já decidi, também tive a colaboração de todo o Governo no envio de informação e da doutora Maria João Godinho também, na elaboração da nota técnica, gostaria de salientar também, foi feito num período, aliás, se recordo bem, que era o período que merecidamente a gozar as férias e que trabalhou para esse efeito. E também aqui dos assessores do Grupo Parlamentar que fizeram também esse trabalho. De facto, esse elemento tem toda a razão, os senhores deputados, quando manifestam. A segunda, eu não queria ficar, agora não é advogado dela, mas advogado do Governo, o que foi dito é que havia alguma pressa na aprovação desta legislação, exatamente pelos constrangimentos que isto tem sobre a OGMA e a TAP, na rapidez em que deve ser feito. No entanto, não deixa de ser necessário, e eu concordo com o deputado Miranda Calho, porque isto está bem elaborado na teoria. Porque estão bem definidas as áreas, o que é o INAC, o que é esta autoridade, o que faz a Força Aérea, etc. Mas depois a implementação disto tudo é que vamos ter que ter muito cuidado para as estruturas não se sobreporem, sobretudo, ficar vazios na decisão quem é que toma perante determinado tipo de acontecimentos. E isso, de facto, a implementação é algo muito importante. Eu gostaria só, para entender melhor, eventualmente, este assunto, como nós temos o chefe da Força Aérea que vem cá para a semana, se não me engano, que seja informado que parte da sua intervenção cá também poderá ser sobre isto. E mais informação teremos sobre as preocupações que eu concordo do deputado Miranda Calha. Porque se é verdade que a Autoridade Marítima tem funcionado excelentemente, foi porque estava aliás, numa, foi uma coisa feita à época, era o deputado Miranda Calha, membro do governo, que foi algo que tem, não conheço nenhum paralelo como estrutura em outros países e que muitos países olham com inveja à forma como está organizada. Os franceses, por exemplo, puseram algumas funções nos departamentos, noutros nas regiões, outros na marinha, e está uma confusão que ninguém se entende em termos de autoridade marítima. E a nossa tem uma capacidade de resposta e de funcionamento exemplar. Portanto, o que está bem, não convém, pode servir de exemplo a outras, e esta, como disse muito bem também os seus deputados, isto deve ir para a frente, temos compromissos com a NATO, é necessário para as empresas portuguesas que trabalham na área da manutenção, é fundamental com as missões de policiamento aéreo, esta é uma legislação muito importante para ser concretizada. Mas também com algum contributo habitual do Parlamento, podemos ter, ver se conseguimos que isso vá para a frente, mas de uma forma clara, sem... Estão aqui alguns militares e ex-militares que sabem pior do que pode haver é na cadeia de comando não saber quem é que faz o quê a determinado momento. E neste caso concreto, essa clarificação é, portanto, será este, portanto, o contributo que o Parlamento poderá dar à sede da Comissão de Defesa na nossa audiência para a semana com o Sr. General Pinheiro aqui na Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Suponho que a sugestão, creio aliás que a sugestão do Sr. Deputado João Rebelo é uma boa sugestão, portanto eu iria pedir ao Sr. Coronel se falava com o chefe de gabinete do Sr. Senfa, do Sr. General Senfa, ele colocava esta questão. Muito bem, podemos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Antes de terminarmos os nossos trabalhos, queria ainda dizer o seguinte aos senhoras e senhores deputados. Como sabem, têm já convosco o documento que o Governo nos remeteu sobre o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional. Já foi enviado aos senhores deputados. Hoje. Foi enviado aos senhores deputados hoje, recebemos-lo hoje. Da senhora Presidente da Assembleia. E já está marcado para dia 25 deste mês o debate. A Conferência de Líderes lembrou-se de marcar para dia 25 de janeiro o debate de um documento que não tem nenhuma importância e que é hoje do conhecimento dos deputados da Comissão de Defesa. Portanto, faltam 20 dias para que o debate em plenário ocorra. Eu confesso que não entendo, mas enfim, deve ser eu. Pois também não entendo. Não entendo. Mas enfim, eu não sou parte da Conferência de Líderes. Sim. Supostamente, mas eu nem sequer sei a que propósito é que foi marcado, se foi deve ter sido a requerimento do Governo, presumo eu. O Sr. Deputado António Filipe não participou na Conferência de Líderes? Diz isso com ar quase... Está a dizer isso com ar quase contente. Não fica na ata, mas atendendo a que há um jornalista atrás do senhor deputado, é a mesma coisa que se ficasse. Bom, tem uma diferença, é que apesar de tudo, uma ata é um registro oficial e um jornal não é um registro oficial. Mas, agora, isto retira evidentemente à Comissão qualquer possibilidade de discutir o que quer que seja sobre esta matéria. Tanto mais que nós, na reunião da próxima semana, teremos cá o Sr. Senfa. No dia 15, temos as jornadas parlamentares do Partido Socialista. Podíamos sempre marcar a reunião para 16 de manhã, mas, enfim, os circunstancialismos e os constrangimentos são diferentes. E no dia 22, temos já agendado uma visita à Força Aérea. E nessa mesma semana, na sexta-feira, julgo eu, sexta-feira, está marcado o debate sobre as grandes opções do Conselho Estratégico. É-nos também perguntado se a Comissão deseja elaborar algum relatório sobre o documento. Como sabem, não é uma iniciativa legislativa, portanto não está sujeita obrigatoriamente a essa exigência, mas enfim, fazem-me a pergunta e eu coloco a questão à consideração da Comissão. Não, é um grelha de debate temática adaptada. Não sabemos o que é que significa o adaptado. Teoricamente, sim. Se for uma grelha temática, sim. Eu temo é o adaptado.
Pois,
Não, eu sei que não tem, mas fizeram-nos, da conferência de líderes, mandaram fazer a pergunta. E por isso é que eu estou a fazer a pergunta. Peço a Vossa Excelência que não matem o mensageiro. Eu limito-me a fazer a pergunta que me pediram para fazer. E, portanto, fica aqui a informação e eu deixo, evidentemente, à consideração da Comissão se a Comissão deseja fazer algum pedido de alteração da data e se deseja fazer algo, organizar alguma coisa, fazer uma sessão de reflexão, o que quer que seja, sobre esta matéria. Eu sei, eu sei. Eu sei, Sr. Deputado. E, portanto, eu deixava isto à consideração dos senhores deputados. Os deputados não têm, evidentemente, que se pronunciar agora, mas depois temos que farão o favor de me transmitir o sentido dos diferentes grupos parlamentares sobre as duas coisas, sobre deve ou não pedir-se um adiamento e se sim ou não devemos organizar alguma sessão de reflexão entre nós ou com alguém de fora para analisarmos o documento, que, apesar de tudo, é um documento que tem alguma densidade. Não, são menos, são menos.
São
49. São, pois.